Não dá para falar de afrofuturismo deixando de lado alguns dos nomes que impactaram a cena musical com esse movimento. Nesse segundo episódio da série Desvendando o Afrofuturismo, você vai conhecer músicos afrofuturistas nacionais e internacionais e, claro, vamos falar de Black Skin de Beyoncé. Aumenta o volume, está começando agora o Infiltrados no Cast. Esse é o segundo episódio da série Desvendando o Afrofuturismo. Semana passada a gente teve o primeiro episódio que falou sobre o legado de Chadwick Boseman, a gente falou sobre afrofuturismo no cinema, a gente ainda vai ter um episódio dedicado ao afrofuturismo na literatura, trazendo alguns nomes bem interessantes para vocês conhecerem. E hoje é muito especial porque tem a participação de Gabi Amaranto, Zaza Angeri e também do Fábio Cabral, que é nosso convidado fixo dessa série, convidado especial que vai estar com a gente nos próximos episódios também. Para conhecer mais dos nossos convidados, entra aqui na descrição do episódio, vai estar a bio deles, links para o trabalho deles, arroba, todas essas informações estão ali. Assim como o link para você apoiar o nosso podcast, né? Apoiando Infiltrados no Cast, você tem algumas recompensas, uma delas é fazer parte do grupo Infiltrados no Zap, com as pessoas mais interessantes que nos escutam. Eu também estou no grupo Infiltrados no Zap, conversando, ampliando essas nossas narrativas ao longo da semana. O link é apoia.se/infiltradosnocast, clica lá, escolhe a sua recompensa, tem o boletim Infiltrados no Cast, que é disparado por e-mail, com todas as referências e mais conversas e mais indicações aqui da nossa equipe do Infiltrados no Cast para você. Como vocês já ouviram no episódio sobre afrofuturismo no cinema, esse termo surgiu ali na década de 90. Porém, já experimentalmente já tinham vários artistas negros trabalhando com esse imaginário de conectar a história africana com o futuro. Já tinha, o afrofuturismo já estava sendo desenvolvido no trabalho, na mente e na composição de muitas pessoas antes do termo ser efetivamente cunhado. E um desses caras que estabeleceu a base do que seria o afrofuturismo no mundo tinha uma variação muito grande de nome. Ele já foi conhecido como Lesone Ra, ele também já foi chamado de Herman Paul Blount, que apesar de ser o nome de nascença dele, ele diz que é um personagem que nunca existiu. E depois ele ficou notoriamente reconhecido como simplesmente Sun Ra. Ele era um músico negro que nasceu no Alabama, mas se envolveu com a cena jazzística de Chicago no final dos anos 40. Foi um tocador de piano, sintetizador, poeta, conhecido muito pela sua música experimental e a sua filosofia cósmica. O Ra, que existe no seu nome, é uma referência direta ao deus egípcio, portanto, africano Ra. A sua banda, que é The Orchestra, e utilizava esses trajes inspirados em antigos egípcios misturado com a era espacial. Isso também refletia na sua mistura, na sua variação de timbres e criações experimentais ali com a sua banda, nos efeitos sonoros. E ele criou a narrativa de que ele era um enviado de Saturno, estava em uma missão de pregar a paz. Naquela época, os Estados Unidos estava passando por uma febre de ficção científica. Desde a década de 50, a ficção científica estava popularizando em todas as mídias, desde histórias em quadrinhos, cinema e tal. E o Sun Ra foi o cara que trouxe a experiência negra, a narrativa negra, para essa ficção. Seu álbum de 72, que é o Space in the Place, tem essas referências de jazz do passado, do futuro e alguns cantos que parecem mantras hipnotizantes ali, de uma mistura de rhythm and blues, funk e jazz, que seria uma trilha sonora perfeita para qualquer filme. Inclusive, essa história que o Sun Ra construiu da sua persona, se transformou num filme na década de 80, um filme que recebeu homônimo ao seu álbum, né, o Space in the Place, ou Espaço é o Lugar, e nesse filme ele vem trazer toda essa sua mitologia construída, essa, talvez seja o primeiro filme totalmente afrofuturista ou com intenção de recolocar o negro no espaço do futuro como uma obra cinematográfica. E nessa obra, Sun Ra, ele diz que ele está perdido numa Europa desde 1969, ele pousa num planeta, no espaço sideral, com a sua tripulação, que é a orquestra, na sua banda. Então ele decide estabelecer os afro-americanos naquele lugar. O meio de transporte que ele escolhe para levar os afro-americanos para lá é a música. Ele vai viajando no tempo, retornando aos clubes onde ele tocou no passado e, enfim, ele acaba encontrando um cafetão e eles combinam um jogo de cartas para o destino da raça negra. É um filme muito futurista, é um filme muito experimental, tem tudo a ver com Sun Ra. Fábio Cabral contou mais pra gente da importância e de como o Sun Ra estabeleceu uma dessas bases do afrofuturismo na nossa cultura.
Sun Ra estabeleceu as bases do afrofuturismo em si. Na verdade, se você remontar ao Mark Derry, né, que teoricamente levou o crédito por cunhar a palavra afrofuturismo, né, ele se referiu imediatamente ao Sun Ra, principalmente porque o Sun Ra influenciou tudo que veio depois. O Sun Ra influenciou o George Clinton, que criou o seu coletivo musical Parliament Funkadelic. O Sun Ra influenciou o Lee Scratch Perry, né? E junto com o Lee Scratch Perry, o George Clinton e o Sun Ra formam a tríade musical do afrofuturismo. O Sun Ra, com a sua filosofia cósmica, né? Com a sua visão afrocentrada da mitologia musical, né, com a sua mitologia musical criada em cima, né, das bases africanas, né, mais especificamente de Kemet, né, que é como é chamado, né, o Antigo Egito, o Sun Ra estabeleceu as próprias bases do afrofuturismo em si, pelo menos da forma como a gente conhece hoje. O Sun Ra, ele foi ousado, ele foi pioneiro no sentido de criar uma nova, né, de ousar criar uma nova narrativa para os povos negros. Né? E aí eu arrisco dizer que ele se influenciou também com o Marcus Garvey, né, no sentido de que o Sun Ra sugeria de que o povo negro, né, principalmente a juventude negra, fosse deslocada para um outro mundo, para um outro universo. Né? Space is the place, que é o grande lema dele. Né, fosse deslocado para um outro mundo, para um outro universo, para com isso a juventude negra, né, em especial, pudesse escapar da brutalidade policial, né, da brutalidade racista, né, que assola as comunidades negras na diáspora. Né, nesse sentido, é muito semelhante ao Marcus Garvey, né, que veio antes, né, que tinha essa mesma proposta, no caso, levar a população negra das Américas para o continente africano. Né? Então, o Sun Ra estabelece as bases do afrofuturismo no sentido de que ele cria uma mitologia, né? uma mitologia centrada no povo negro, né? Centrada na população de rosto africano. E essa visão do Sun Ra, né, influenciou todos os outros que vieram depois. O Sun Ra, em algum momento da vida, ele renunciou ao nome dele, ele renunciou ao seu nome civil, né, ao seu nome que consta no registro civil. Né, ele falou que aquela persona, né, Herman Paul Blunt, né, que era o nome de registro dele, falou que aquela pessoa morreu. Aquele sujeito morreu e, na verdade, ele era o Sun Ra, ele era o deus da raça. Né, ele era o deus da raça que veio para libertar a população negra da opressão, né, de todas as maldades. Né. E com essa persona, né, essa persona criada, né, ele passou a se vestir à moda, né, uma moda criada por ele mesmo, muito inspirada em Kemet, né, muito inspirada nos faraós do Antigo Egito. Né. E a mitologia de Sanhá se baseava basicamente na construção de tecnologia musical. Né, inclusive, essa é a fonte do... É a grande questão do filme dele, né, o Space is the Place. Né, que cientistas brancos supremacistas queriam roubar a tecnologia musical de Sanhá, porque essa tecnologia musical, né, proporcionava a viagem para outros mundos, a viagem para outras dimensões. Né. E o Sanhá também criou diversas frases, né, entre umas frases que a gente pode destacar, por exemplo... ele dizia, se você não tem raiva, né, de tudo que está acontecendo, se você não tem raiva, você não tem o que é preciso, né, não tem o que é preciso para criar, né, não tem o que é preciso para viver, né. Então é uma visão bem, bem interessante, né, uma visão bem interessante de pessoa negra que já se cansou toda essa violência, né, todo esse racismo, né, que nos assola, né, e simplesmente quer ir embora, né? Quer viver numa terra onde a gente possa viver tranquilo, em paz, né? Sem tanta maldade, sem tanto racismo, né? Enfim, eu acho que é dessa forma que a gente pode mais ou menos estabelecer a importância do Sanhá, não só para o afrofuturismo na música, mas para o afrofuturismo em si.
Uma referência que quase sempre não é citada, mas que eu considero bastante afrofuturista, é o África Bambaataa, com o seu álbum Planet Rock, ali da década de 80, exatamente 1981. Esse é um álbum lendário para a cultura hip-hop, né, porque ele acaba se inspirando muito na música electro e misturando com break e questões que técnicas do hip-hop, que acaba estabelecendo, inclusive, uma nova forma de fazer música. E ele mesmo, África Bambaataa, diz que a base do seu trabalho é o George Clinton, que é um dos caras que trabalhou com o Sanhá. E quando você olha efetivamente a capa do álbum, a gente está falando ali de... Tem uma ficção mínima, né? Tem uma ficção mínima que é o África Bambaataa e alguns seres interplanetários. Tem ali algumas inspirações de ficção científica dentro desse contexto da sua música. Porém, quem acaba popularizando mesmo a obra musical, um álbum afrofuturista, é a Janelle Monáe. Isso em 2010, quando ela lança The Arc Android. Esse álbum, inclusive, ele é inspirado e tem uma narrativa por trás dele, que é um conto ficcional de Cindy Mayweather, que fala de um androide messiânico enviado de volta no tempo para libertar os cidadãos de Metrópolis. E esse androide é uma referência ao que seriam as minorias, no caso as pessoas negras. A Janelle, ela interpreta esse androide. Quando você acompanha todos os clipes desse álbum, você percebe essa história sendo montada e a partir dali começando a influenciar muitos outros artistas. Uma das pessoas que bebe muito da fonte afrofuturista é a Gabi Amarantos. Quando a gente olha o trabalho, tudo que ela faz, a estética que ela sempre teve, ela misturando as suas ideias, suas tecnologias, os seus ritmos, isso é muito do que a gente vê em todo o legado afrofuturista na música. Não tem como a gente não trazer a Gabi, é um prazer imenso receber ela para contar um pouco dessa influência aqui no podcast.
Afrofuturismo, é a primeira vez que eu ouvi falar de conceito, da palavra, foi em Nova York em 2013. Foi a minha primeira viagem a Nova York e eu fui no Harlem, claro, né? Foi o bairro que me indicaram, um bairro onde você vai ver a cultura negra, americana e tal. E aí eu fui naquele rolê, assim, sem saber falar inglês direito, mas muito querendo saber sobre essa cultura. E tive a sorte de estar rolando uma espécie de feira na rua, e nessa feira tinham várias paradas artísticas acontecendo, e lá estava rolando uma exposição de fotos sobre afrofuturismo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra. E aí tinha umas fotos do Sanhá, tinha, falando assim de uma forma bem ampla, mas uma coisa bem de rua mesmo, assim. E aí foi uma conexão incrível, assim, foi uma parada que falei, nossa, eu sempre fui uma afrofuturista inconsciente, né? Porque quem conhece a cultura da aparelhagem em Belém, toda a tecnologia que a gente traz das festas de aparelhagem, aquelas aparelhagens, aquele equipamento gigante que é feito para produzir música com muita tecnologia, é feita por pessoas pretas que são da periferia do estado do Pará. E é o próprio Tecnobrega mesmo, galera da Laje, já foi uma música que a gente fez pensando nessa vibe de trazer essa coisa, evocando essa coisa africana que a gente tem, mas que a gente, como negros do norte, a gente tem outras características, a gente precisa falar muito sobre isso. Mas aí eu fui, aos poucos, me introduzindo no assunto, e tem um álbum da Janelle Monáe, acho que a Janelle é uma das primeiras artistas que explora mais o afrofuturismo, muito antes da Beyoncé, que fez, enfim, né? A gente sabe que Black Skin é essa obra-prima que chega na massa, né? Que faz a gente estar aqui falando sobre afrofuturismo. Mas a Janelle tem um disco que chama The Ark Android. E esse disco já traz uma estética e uma sonoridade super afrofuturista. Ela tem um filme também, um álbum-filme, assim como Black Skin, que tem Pink, que tem várias músicas incríveis e que traz muito essa estética do afrofuturismo, que é o Dirt Computer. E esse álbum, esse filme é muito foda, porque falando sobre esse assunto de uma forma muito potente, ela contando do processo, toda a galera envolvida, todos os diretores são negros e diretoras, o elenco. Tem a Tessa Thompson, que é uma atriz que eu adoro também. Mas eu acho que tem um afrofuturismo inconsciente, que esse é o que eu quero falar mais. É aquele que a gente não sabe que é, mas é. Se a gente for pensar em Tina Turner, em Mad Max, é uma parada muito afrofuturismo. Eu acho que a primeira imagética de afrofuturismo que a gente tem é Tina Turner em Mad Max. Falando só de música, né? Mas as gírias do candomblé, do tambor de mina, da Umbanda, é afrofuturismo também, os blocos afro em Salvador. O carnaval, né, cara? Que parada mais afrofuturista que o carnaval. E eu acho que o Tecnobrega e as aparelhagens também, todos os sons que a gente produz aqui no Brasil, que tem uma estética, tem artistas brasileiros que têm uma estética mais afrofuturista. Eu tenho inserido isso cada vez mais no meu trabalho, mas é muito legal a gente poder estar percebendo esse afrofuturismo que é brasileiro, que é amazônico. A gente tem um afrofuturismo ribeirinho, caboclo, andante, mas que é cheio de tecnologia. E eu acho que essas festas de periferia da aparelhagem, do baile funk, do paredão, também é uma parada muito inconsciente de afrofuturismo brasileiro. Tem um clipe que chama Ilha do Marajó, que eu acho que traz um pouco de uma estética que é ribeirinha, afrofuturista, mas de uma forma muito inconsciente. E eu tô preparando meu álbum novo, então já tava com muito conceito aí para beber muito nessa fonte do afrofuturismo, mas sempre pensando no Brasil, né? Eu acho que Tamara Assunção é uma parada assim, muito afrofuturista também brasileira que a gente tem, de trazer toda essa tecnologia na música. Tim Maia, cara, o som do Tim Maia era uma parada muito moderna para a época. Acho que o Tim Maia também é uma... Enfim, a gente vai encontrar vários afrofuturismos inconscientes. Mas falando do norte, desse afrofuturismo amazônico, ribeirinho, indígena, negríndio, a gente tem muito isso nas beiras dos rios, nas festas tecnológicas que acontecem no meio da floresta, onde o laser está comendo. Então, Tecnobrega, para mim, é uma parada muito inconsciente, afrofuturista. E eu tenho cada vez mais estudado, mas cada vez mais querendo saber do âmbito da música, né? Porque a gente tem aí... Afrofuturismo é um conceito que abrange muita coisa, né? Mas eu estou muito feliz de, através do Black Skin, a gente poder estar conversando sobre esse conceito tão lindo que é a gente pensar na nossa existência no futuro, com toda a nossa potência, essa Wakanda que a gente constrói dentro dos nossos corações.
Outros grandes nomes da música brasileira se inspiraram e beberam dessa fonte de imaginário afrofuturista. Inclusive, Afrofuturista é o nome de um dos álbuns da cantora Ellen Oléria. Ela tem um artigo de 2015 publicado no seu próprio site falando sobre o que é ser afrofuturista. Ela diz: a inspiração para o novo projeto vem sendo objeto de pesquisa há 3 anos. A obra cênico-musical de Sun Ra e Grace Jones, a ficção científica literária de Octavia Butler, a performance musicada de Tamar Assunção e a alquimia espacial de Jorge Benjor, ou mesmo a nossa versão brasileira bem contemporânea de Afrofuturo, mais conhecido como Os Registros de Chico Science e Nação Zumbi. Ela vem falar sobre como todas essas referências brasileiras, afro-brasileiras, acabam impactando essa visão do que é ser afrofuturista para ela. E isso é uma das características muito legais do afrofuturo brasileiro, é que quando você começa a ver como as culturas, principalmente as culturas iorubás, que foram as pessoas que mais vieram para o Brasil escravizadas e que estabeleceram aqui a sua própria base de fé, de religiosidade, como todo esse contexto iorubá brasileiro acaba construindo ou enriquecendo mais uma visão afrofuturista própria do nosso território, né, própria da nossa nação. Portanto, quando você vai perceber o trabalho e clipes de Xênia França, que é um dos expoentes afrofuturistas brasileiros, ou da Doralice, você passa a enxergar ali também um pouco das matrizes africanas, como o candomblé. Então você vê como que o candomblé agora começa a ser inserido na visão de futuro a partir da perspectiva afrofuturista brasileira. Então isso não se reflete apenas na estética, né? Quando a gente vai falar do afrofuturismo na música brasileira, a gente está falando aqui de ritmos também, de tambores, de samba, de coisas afro-brasileiras que em si constroem novas visões afrofuturistas. Tem uma entrevista da Xênia com o site Vírgula, onde ela fala um pouco sobre isso. Ela diz que quando ela entendeu o afrofuturismo, ela percebeu que nos Estados Unidos, os artistas que criaram a ideia de música afrofuturista estavam muito ligados à cultura egípcia. Já no Brasil, as culturas que existem aqui podem contribuir mais com o afrofuturismo, porque nós temos outras referências, povos diferentes que não são os egípcios, como eu disse, tem os iorubás, tem os bantos, e a Xênia vem afirmar que é possível um continente diaspórico, a gente não vê o impacto e a cultura negra africana. Basicamente, o lastro da cultura brasileira é africana de diferentes povos. E mais recentemente, esse ano ainda, o mundo foi impactado com a produção de Black King da Beyoncé. Ela trouxe um filme, um longa de 85 minutos, com uma releitura do Rei Leão, abordando temas como ancestralidade, protagonismo negros e lutas antirracistas, utilizando da estética afrofuturista. Eu trouxe aqui uma convidada especial, que é a Asa Nigeri, para explicar um pouco sobre como Black King aborda ou utiliza a estética afrofuturista para abordar todos esses assuntos, e ela faz uma análise bem completa sobre esse cenário para nós.
E sem dúvida, a estética afrofuturista, ela conduz, né? É uma das estéticas que conduz o álbum visual. Mas para cá, eu achei interessante trazer uma contribuição inédita, né? Que eu ainda não tinha falado nos outros materiais. Então eu vou só apontar elementos afrofuturistas na segunda performance do álbum visual, que é a performance da música Find Your Way Back, em que Beyoncé, ela vai trazer toda uma construção quemética, e aí Kemet é o que a gente entende hoje como Egito, e também uma construção Dogon ou Dogon, né? E nessa performance isso fica muito explícito. Então vamos lá, por que é uma performance afrofuturista? Não só pela estética, né, o uso do prateado, a própria forma que elas movimentam o corpo na hora da dança, os elementos relacionados ao universo, isso também é uma característica, mas também é afrofuturista por causa de toda a construção mitológica que baseia essa performance. Então vamos lá. Primeiramente, para mim, na minha humilde opinião, essa performance, ela tá trazendo ali nessa jornada do herói, que é a jornada do Simba, da qual fala o filme, e aí eu tenho outros materiais sobre isso, convido o povo a conhecer. Mas dentro dessa jornada do herói, é necessário que esse herói, ele seja legitimado também pela linhagem, né? Isso a gente pode olhar em Campbell, enfim, tem uma série de referências sobre isso. Então, a primeira performance são os ritos iniciáticos, né? Simba chegou à Terra, recebido pela sua mãe, tem o batismo, tem aquele rito iniciático da infância, em que ela pinta o rosto dele, e aí você tem a segunda performance, que o papel dela, na verdade, é legitimar a linhagem de herói deste herói que a narrativa está contando, né? Dessa saga do herói que a narrativa está contando. Então, quando a gente tem, logo na segunda performance, uma referência direta, primeiramente, aos povos núbios e aos povos queméticos, e aí a gente está falando de Aksum, de Etiópia e Kemet, né? Kush também, que fica ali na, que a gente conhece como Núbia, e localizadamente é onde hoje é o Sudão e o Sudão do Sul. Esses povos, eles têm uma relação direta com os astros, né? Que serão herdados, inclusive, pelos Dogons posteriormente. Então, quando a gente tem, primeiramente, passagens num deserto, que lembra muito essa região de África. Quando tem um plano do alto, né, um plano maior, que tem Beyoncé nesse areal, né, e esse plano superior, e você vê no canto esquerdo da tela uma sombra de uma pirâmide, isso também está referenciando esses povos. Quando a gente tem o Beyoncé dançando num céu estrelado com dois ancestrais Dogons, né? E à frente, Simba, né? Num cenário mesmo de universo, percebam. Você tem ali Beyoncé enquanto a representação do matriarcado, porque, né, ela ali é a mãe de Simba nessa narrativa, pelo menos até esse momento. E ele tem ali ao lado dois ancestrais. Como é que eu sei que são dois ancestrais? Por conta de toda a cosmogonia Dogon. Fora que eles estão com duas máscaras mortuárias Dogons que representam a ancestralidade. Fora que a roupa deles, o figurino deles, é azul e rosa, que são cores Dogons. Então, enfim, tem vários elementos ali que apontam a essa afirmativa. Então é como se o quê? Como se nessa performance ela legitimasse a ascendência dele enquanto uma ascendência de realeza, enquanto uma ascendência poderosa. E por isso ele é um rei, né? Ele vai ser um rei, ele é um herói, o herói da narrativa, no caso, o Simba. E eu também quero aqui rapidamente falar com vocês de alguns elementos que reforçam a estética futurista a partir do mito de Nut. Nut, para os queméticos, né, é o céu. E ela vai parir as estrelas e o sol no seu útero. Então, quando a gente vai para a iconografia, né, principalmente das pirâmides, você vai ver muito Nut nesse formato de ponte, né, como se fizesse o céu, e Geb, que é a terra. É muito comum isso acontecer. E a mitologia diz que dentro do ventre de Nut foram paridas as estrelas e o sol, né? E aí eu vejo muito forte essa mitologia quando a gente tem aquela cena nessa performance e que Beyoncé vem na frente dançando com várias mulheres, né, atrás dela, como se fossem as estrelas, né? A gente também vê isso quando logo em seguida ela está com uma roupa totalmente dourada, sozinha, inclusive, e a roupa dela faz como uma mandala de fogo, né? Então a gente tem ali também a presença desse sol, filho de Nut, com as estrelas, né, Também Filhas de Nut. É muito interessante isso. É, e também quando o Beyoncé está dançando com a lua atrás dela, para mim ali ela também está incorporando essa lua, né? Enfim, e quando ela está na praia com aquele vestido extremamente brilhoso, naquela escuridão do céu e a gente só vê o mar e a areia, para mim ela está encarnando naquele momento a própria Nut, a própria deidade quemética. Enfim, análises, né, gente? E eu não vou me alongar mais. Enfim, espero que vocês tenham se sentido tentados a visitarem a obra de Beyoncé e também a conhecerem o meu trabalho, que é um trabalho de muito tempo sobre África e afrodiáspora. Agradecer a confiança e até a próxima. Tchau!
Com o sucesso de produções como Black King e sucesso de outras produções afrofuturistas também no cinema e na literatura que está acontecendo por todo o planeta, a gente vai ver novas produções na música, nas histórias em quadrinhos, a gente vai ver muita produção afrofuturista chegando por aí, né? O afrofuturismo, ele acaba sendo uma resposta negra ao que é a ficção científica, que é um gênero muito popular, que se conecta muito com a garotada, com as pessoas que estão curtindo tecnologia, com pessoas que gostam de olhar para o espaço, com um imaginário que é vigente no mundo moderno. Então, o afrofuturismo ele está chegando com cada vez mais força, cada vez mais poder. Espero que vocês tenham curtido, entendido um pouco do que é o afrofuturismo na música, pegado algumas referências, vão atrás aí dos álbuns que a gente citou aqui, The Ark Android, vai ouvir Gabi Amarantos, vai ouvir Chania França, vai ouvir Sun Ra, África Bambata, vai ouvir todas as referências para vocês mergulharem no que é o afrofuturismo musical. Semana que vem a gente volta com uma das rainhas do afrofuturismo na literatura. Estou falando de Octavia Butler e a gente vai falar especificamente desse movimento dentro da escrita literária. Então, espero vocês semana que vem no Infiltrados no Cast.